Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Quem está aí poderia ler para nós?
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar.
Amém. Então, a Bíblia diz que às vezes nós somos tardios para fazer as coisas, né? E normalmente a gente é muito ingênuo, nós somos ingênuos, nós somos demorados para poder fazer as coisas. Enquanto não aperta demais, enquanto a coisa não desanda, nós não tomamos a providência. Não é assim? Quer dizer, a gente subestima o inimigo, os adversários, a gente dorme, cochila. O único que não cochilou, não dormiu, não deu lugar ao inimigo, foi Jesus. O resto, né, todo mundo tem esse defeito. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tens, eles têm. Então, todo mundo tem esse defeito. Qual? O de ser negligente. O que mais? Tardios. O que mais? Hã? Cochilar, dormir. Tem uns que dormem. Ah, outros cochilam. O que mais? Imprudente. O que mais? inconsequentes. O que mais? Hã? Irresponsável. Que mais? Nicole está me ajudando aqui. Que mais, Nicole? Vagabundo. Que mais? Né? Então, realmente, nós temos ou não temos esse defeito, dona César? Temos ou não temos esse defeito? Deus nos chamou de... Vocês são cegos. E guias de cegos. Quer dizer, está sempre querendo ensinar os outros e com o rabo lá na beirada da fogueira, né? O rabo lá na beirada da fogueira, esquentando, e querendo ensinar os outros, né? É um defeito. Não sou eu que estou falando. O Evangelho que diz que a gente é assim. O que mais que nós somos? Cegos, guia de cego. Temos um outro defeito grande demais, que é, antes de tirar o cisco do olho do outro, esquece de tirar o pedaço de pau, né, que está tapando seus olhos. Esses defeitos não são, não sou eu que estou criticando ninguém, estou falando de ninguém, não. Todo mundo tem esse defeito. E é por isso que o inimigo leva vantagem. É por isso que nós somos pegos, normalmente, desprevenidos. Outra coisa também, né, que Deus falou, que a gente, que os dias são maus, a gente levanta como se nada fosse acontecer. Os dias são maus. Os dias são maus. Aí você sai, levanta, lava o rosto, suviando, né? Como se não fosse, que não fosse mal. Outra, né, outra coisa que também é um defeito nosso. É a incredulidade. Porque quando você não acredita, é uma prova de que você é incrédulo. Então você não imagina, Deus não falou, Deus não falou que o diabo anda ao nosso redor? Anda ou não anda? Ele pode não andar em volta de você, mas de mim, pode não estar perturbando você, mas a minha perturba. Os dias são maus. O Deus desse século, as hostes espirituais da maldade que hoje opera no mundo, nos filhos da desobediência, quer dizer, no mundo, as hostes espirituais da maldade que sai distribuindo dardos, que sai jogando. Outro dia teve uma irmã que teve uma visão assim, o bicho sentado num bichão lá, um animal extremamente estranho e feroz, e que pegava os dardos. Ele pegava assim, muito assim, jogava. Ele não queria saber onde ia pegar. Ele não queria saber onde ia pegar. De repente, pega em alguém bem perto de mim, não pega em mim. Mas pode pegar em mim. Então, a palavra de Deus em relação a nós, a orientação de Deus é aqui: orai e vigiai sem cessar, estejam acesas as vossas candeias. Amém? Estejam acesas as vossas candeias. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Você não pode dispensar nenhuma. Você dispensa uma. É exatamente aquele lugar que que o inimigo vai concentrar o seu esforço. Você dispensa uma dessas peças da armadura, e é em cima daquilo ali que ele vai trabalhar. Vocês concordam? Outra coisa que a gente esquece é que nós estamos passando pelo mundo. Nós não somos do mundo. Nós estamos. Nós somos peregrinos. Nós estamos passando pelo mundo. Qual o defeito? Qual o defeito nosso? Querer se estabelecer. É um grande mal, Suas. Um grande mal. Nós estamos passando. Não tinha nada que pensar. Está bom hoje, está bom. Prepara porque amanhã pode não estar. Está bom hoje, está. Que hora? 10 horas? Daqui um pouco pode não estar. Não estou dizendo que vai estar. Não estou dizendo que eu estou jogando praga. Mas você fica só falando mal. Por isso que acontecem as coisas. Não é. Claro que não é. Quem que prevê uma disenteria? Vou ter uma disenteria de madrugada. Não tem, mãe. Não é não? Mas aí, quando de repente você está tranquilo, aí vem... Começa... Você tem que correr para o banheiro. Nós estamos passando pela terra. Somos peregrinos. Nada disso se estabelecer. Aí a gente começa já fazer as contas. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, etc. Tal. Estou com pressa, não dá tempo de eu botar a armadura, não. Não dá tempo, estou com pressa, muita pressa. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tal, etc. Aí pega o capacete, encosta ele de um lado, pega, o escudo, está atrapalhando demais. Encosta ele de um lado. E assim vai indo. Nós somos peregrinos. Estamos passando pela terra. Aí, a terra simboliza essa vida, o deserto. Deserto, o espaço que todo mundo tem que atravessar, o espaço que todo mundo tem que atravessar, ele atravessa o deserto para poder entrar na terra que Deus prometeu. O que que eu preciso fazer durante esse espaço? O que que eu preciso fazer ao longo desse deserto? É o que eu preciso fazer. Aí, sabe quanto tempo durou? Por que 40 anos? Simboliza uma vida, simboliza uma geração. Uma geração corresponde, então, aos 40 anos. Quer dizer, todo mundo, o normal dele é 40 anos. Entendeu? O normal dele. Passou de 40, já tem que estar trocando de óleo e tal, etc. Passou de 40, né, Zélia? Aí vai empurrando. Mas vida mesmo, vida, é considerado uma geração. Depois disso é outra geração. Então, quando eu passei dos 40, eu já olho e vejo a outra geração que vem ali, ó, é o Alisson, é a Suzane, já, entregando o bastão para outra geração. Então a gente vai correndo, corrida de bastão. Né? Então eu pego, chegou aqui, toma aí, Suzane. Aí a Suzana, de repente a Suzana, né? Morrendo atrás. E o que, que eu falo para ela? Passa o bastão. Não insiste em ficar com o bastão. Não insiste em ficar com ele, porque já não é mais. A realidade passa a ser outra. A realidade passa a ser outra, completamente diferente. Quando eu vejo, às vezes, a outra geração fazer as coisas, eu vejo a outra geração começar, entendeu? A caçar chifre na cabeça do cavalo. Eu já fico olhando assim e falo, meu Deus, se ela soubesse que não tem, ela não ia ficar procurando. Mas ela não acredita que não tem. Ela não acredita. Eu passei a vida inteira procurando chifre na cabeça do cavalo. Não achei. Mas ela não acredita. Não é não, Maurício? Concorda? Aí depois que você chega lá na frente, que você... Aí você fala assim, ontem mesmo eu falei isso para mim, se eu pudesse pegar as fotos das bobagens, das besteiras que você fez, aí voltar lá atrás, falar, nossa, aqui eu já saía a fazer tudo diferente. A partir daqui eu já ia fazer tudo diferente. Amém, gente? Ou não é assim? Desse jeito. Então, aonde é que a gente peca? Onde é que nós pecamos? Onde é que vocês acham que a gente peca? A Lucila está dizendo não dá ouvido. Outro, por aí. Pessoal que tem direito de falar, não é só o pessoal que dá fé, não. Lá também, pode falar que eu estou escutando agora. Botei um negocinho aqui no ouvido. Agora não estou só enxergando, mas eu estou também querendo escutar melhor. Bem? Onde é que nós pecamos? Em Êxodo. Valdete, onde é que a gente peca? Entendi. Então ela está falando, a gente não dá ouvido, a gente não dá crédito, não presta atenção no que está falando, é assim que você falou?
Isso, e também a gente também não sabe, porque a gente só percebe o erro depois que ele está feito. Quando você vai caminhando, você pensa que aquilo que você está fazendo, que você está correndo atrás, é o certo. Mas depois que passa, que você percebe que aquilo foi um erro.
Às vezes você está repetindo uma coisa, você está repetindo um negócio, sabe, todo dia. Mas como não manifestou ainda, sei lá, você está vendo que todo dia está acontecendo a mesma coisa. E você sabe... Né? A casa vai cair. A gente percebe assim.
Você vê a rachadura.
Deu um trincado ali. Deu outro trincado ali.
Mas parece que você não acredita.
O trincado, primeiro dia, cabia uma folha de papel. Daí mais um mês ou dois, tal, já cabe a ponta de um lápis. Aí mais uns dias, tal, você está, não sei o que, tal, dá um pouquinho, você está enfiando o braço. Na rachadura, está enfiando o braço. Mas mesmo assim, né, você ainda tampa, prega um papel, faz uma coisa, e dá um pouquinho, o papel racha. Porque abriu o negócio e o papel arrebentou. Vocês concordam que daqui um pouco o que vai acontecer? A casa vai cair. A casa vai cair. É assim, a gente não acredita. Então, por exemplo, a questão do adultério, prostituição, essas coisas, tá? A gente primeiro, olha, né? Né? Depois vai indo, é certo. Todo mundo já sabe aí como é que é. Vai, hoje deu certo, amanhã deu certo. Tem que passou raspando, mas deu certo. Né? Graças a Deus, graças a Deus. A pessoa ainda dá graças a Deus. Mas a tendência é o quê? Uma hora a casa cai. Uma pessoa aí até conhecida. Pessoa de dinheiro e tal. Família, etc. Uma encrenca, faz, foi levando, foi passando. Né? Aí, num determinado dia, não sei o que aconteceu, a mulher apresenta a prova do crime. A mulher vem, apresenta a prova do crime. Pegou o menino e falou, olha, esse filho é seu. E agora? Aí o empresário, o que ele vai fazer? Ele já está. A Lucilda, que vai dar um tiro na cabeça. Não anda. Às vezes não vai, Lucilda. Às vezes não chega a esse ponto. Ele ainda tem esperança de resolver o problema. Ou o menino nasceu. Documento, tal, certo. E o sujeito sabe que é dele, né? Ou não sabe? Ele sabe. E o que ele faz? Aí ele senta, porque a mulher não é mais aquela. Mulher também muda de... Ela muda. Entendeu? Você vai mudando, ela vai mudando. Aí senta, ele de um lado, ela do outro, e já vai tratar de negócio. Você vai tratar de negócio. Daí para frente já é o quê? Negócio. Quanto? Como é que nós vamos fazer? Né? E a tendência é pensar que vai resolver essa coisa, vai resolver aí, vai? Não vai. Aí é um troço que é uma perturbação, porque sabe que qualquer hora... É a rachadura, o trem que rachou. A rachadura. E ali, pai, meu filho, vai toda a vida. Pode a casa cair, qualquer hora. Então, nós, Deus está chamando a nossa atenção. E quando chama a gente, a atenção da gente, não pensa vocês, jovens, que nós, pelo fato de sermos velhos, somos iguais em vocês. Nós também temos os mesmos defeitos. Você pensa, ah, fulano é velho, ele é prudente. Às vezes é mais imprudente ainda. Ah, fulano já... Aí é que ele é mais imprudente ainda. Porque quem não edificou a casa sobre a rocha, construiu ela sobre a areia, é, ué, você às vezes está velho, já está idoso, mas a sua casa não foi construída em cima da rocha. Então você não pode confiar e ficar encostando na parede, encostando aí na porta, tal, etc., como se a sua casa estivesse bem construída. Você olha para trás e vê que não está. Você olha para trás e vê que você não está. Eu não estou acabando de falar para vocês, se eu tivesse que fazer, eu faria tudo diferente. Eu ia fazer muito diferente. Eu poderia não fazer tudo, mas eu ia fazer muito diferente. Eu não queria repetir os mesmos erros. Né? Então, eu sei que a minha casa não foi edificada dentro dos fundamentos. Ou foi a sua? Foi, Ramiro? Não fala para mim que foi, porque eu não sei. Eu sei que não foi. A sua foi, Eudas? Pois é. Não foi. Né? Se nós tivéssemos que voltar atrás, nós não faríamos muita coisa diferente, Eudazio? Nós não faríamos muita coisa diferente? Às vezes a gente até pensa que foi. Não foi. Quando você olha, põe as contas e faz fazer as contas, você vai ver que não foi. Não é não? Então, aí entra, se eu sei que a minha casa tem esse, esse e esse defeito. Eu sei que a minha casa tem esse e esse defeito. Eu sei, eu vejo, eu posso ver. Então eu preciso de muito mais cuidado. Eu tenho que ter muito mais cuidado. Agora, mesmo depois de antigo, eu preciso ter mais cuidado ainda. Eu não posso me iludir e achar, e começar a achar que eu sou o exemplo, que eu sou o espelho, que eu sou, porque eu, na verdade, não sou, eu deixei um rastro. Concorda? Deixou. Eu fiz lá atrás alguma coisa que eu não devia fazer. E depois que eu fiz. Não tem jeito. Eu fiz lá atrás alguma coisa que eu não devia ter feito. E depois que eu fiz, não tem jeito, eu fiz. Ficou. Amém? Deixando as coisas para trás ficam. Então agora, da agora para frente, eu preciso... O Evangelho me pegou aqui, daqui para frente, eu preciso ter muito mais cuidado. Por que eu preciso ter mais cuidado? Porque a minha casa eu preciso ter muito mais cuidado, porque a minha casa, né, já teve que fazer isso, teve que fazer aquilo, já tem a minha casa. Quando eu falo a minha casa, está se referindo à minha família. Ontem, a Carmen, cadê a Carmen, não? Tá não, não. A Carmen ontem tem uma visão interessante. E parece que a Luciene também teve uma. Cadê a Luciene? Também não está aí, não? Não, não. Bom, a Carmen teve uma visão assim, que nós estávamos num lugar, a gente estava num lugar, imagina aqueles filmes cowboy antigo, que os índios sempre apareciam aonde? Né? Aí estava lá aqueles vales, chamava de vale, né? Aquele lugar bonito, descampado, assim, bem retinho, assim, e cercado de montes, cercado de... E aí o pessoal vinha, fazia o acampamento ali, a tropa, né? Fazia os acampamentos ali, ficavam todo mundo feliz e tal, etc. E aí os índios normalmente apareciam lá em cima. Aí quando os índios apareciam lá em cima, aí de lá eles atiravam as flechas e tocava um horror lá no acampamento. Tocava um horror lá onde estava o acampamento. Mas ali... Então nós estávamos ali embaixo. Todo mundo tranquilo, todo mundo muito satisfeito, todo mundo muito feliz. E ali, tendência é, né, ajeitar, cada um querendo arrumar melhor a sua tenda, tal, etc. Nós ali embaixo. Aí a Carmen, que teve a visão, a Carmen que viu... Ela falava assim, que eu também deixo bem claro que não é, se tem alguma honra com a glória, não pertence a mim, pertence a Deus. Mas eu tinha uma lupa, e ela disse que enquanto todo mundo estava tranquilo, estava certo, que eu, com uma lupa, eu ficava procurando... nos montes, eu ficava procurando com a lupa nos montes. O que eu queria achar no monte? O que eu estava procurando nos montes? Assim, imagina aqui, nós aqui, e essas paredes fossem o monte. É isso, exatamente aqui, né? E eu com a lupa, o que eu estava procurando no monte? Hã? A Lucilda disse que é uma rachadura, não é? O que eu estava procurando no monte? Um caminho. Eu estava procurando um lugar para sair. Eu estava com a lupa procurando um lugar, um caminho, um lugar para sair. Por quê? Eu sabia que aquilo ali não ia durar muito tempo. Você acha que a visão procede? Aí que eu pegava com a lupa. E aí de repente eu vi um risco. Era um risco, sim, que tinha. Aí eu fui lá no rumo do risco. E o risco que tinha lá era um caminho. Era um jeito. Tem fundamento? Tem sentido? Tem. Amém, gente? Parece que eu só venho aqui para poder abalar vocês, né? Eu só venho aqui para criar problema para vocês. Não é não? Então, É o que Deus fala. Estejam acesas as vossas candeias. Estejam acesas as vossas candeias. Não pensa que vai ficar toda a vida. Não pensa que vai ficar toda a vida do jeito que está, Elma. Não é não? Não pense que vai ficar toda a vida do jeito que está. Você vai ficar namorando a vida inteira. Não. Vai ter daqui um pouquinho você não vai namorar mais não. Entendeu? Ou vai? Não, daqui um pouquinho você não vai namorar mais. Minha filha. Então, aquele tempo acabou. Quantas pessoas que reuniam aqui não reúnem mais? Quantas pessoas que estavam aqui toda reunião não está mais? Quantas pessoas que eram simples já não são mais simples? Quantas pessoas que eram isso já não são mais? Passou o tempo. O tempo muda as coisas. Não pense você que vai continuar. E a gente chega e fala, agora arrumei, ajeitei, pronto, acabou. Pronto, agora eu vou descansar. Não, nós não temos hora para descansar nesse mundo, nós não temos coisa para descansar nesse mundo. Se você saiu de uma, você já pode preparar para a próxima. Saiu de uma situação, pode preparar para outra. Amém? Valdete, é assim mesmo, Valdete? Hã?
Ontem, eu e a Lourdes estávamos conversando na parte da tarde. Eu escutei uma música e falei assim, Lourdes, você sabe onde que nós estávamos quando essa música aí está passando? Ela falou, não. Eu falei assim, mas está lá no Jardim Zoológico e estava acontecendo o primeiro encontro de casal na igreja, que era só para os casais, né? Então, solteiro não participava. Aí eu falei assim, Lourdes, o tempo passou. Se a gente tivesse a maturidade que a gente tem hoje, naquele tempo, o tanto que nós teríamos sofrido menos. É. Aí a gente lembrou de vários fatos que aconteceram, né? E viu assim, se a gente tivesse o entendimento de hoje, certamente a gente não teria tanta rachadura na nossa casa, né? A edificação seria diferente. Por isso que eu falei para o senhor, que a gente só vai percebendo os nossos erros depois que eles vão acontecendo. E o tempo vai passando e ele vai mostrando a gente aquilo que a gente poderia ter feito de melhor. Igual o senhor falou, se o senhor pudesse voltar atrás, o senhor faria diferente. Não só o senhor, mas eu acho que todo mundo que para pensar, que percebe, que é despertado para isso, teria feito diferente. Bem. Eu e a Luz concordou ontem, se nós tivéssemos a visão que nós temos hoje, o jeito de hoje, naquele tempo, as coisas seriam muito diferentes.
E quando a gente está falando, por exemplo, nós estamos falando aqui agora, normalmente o semblante cai, né? Normalmente o semblante cai, que a pessoa ela não esperava. Eu ouvi o que ela está ouvindo. Ela esperava, assim, que fosse dar mais um empurrão naquilo que ela está sentindo, naquele momento, né? Às vezes, tem muitos que estão aí empreendendo negócio, tem muitos que estão aí fazendo cálculo, tem muitos que estão aí, pronto, a gente não tira o direito da pessoa que tem 10 anos, 20, 30, 40 anos, não. Ela está, né? Mas só que Deus quer abrir os olhos dela para você vai fazer, tu irás. Entendeu? Mas tu verás. Como diz o Silvano, o rabo, o foguete, e tu entrarás. Pronto. Só que nós, o que Deus quer é abrir os olhos do que tem 10, João Vitor, do que tem 15, quem tem 15, do que tem 20, do que tem 25, tem 30, tem 40, e do que tem 80. Oh, por incrível que pareça, o que tem 80, ele também está fazendo planos. Quando canta aquela música, meus planos de vida, como é que é a música do plano de vida? Não. Conta para ele. Aí quem tem 80 não pode falar nada. Quem tem 80 não fala nada. Fala não, Eudásio. Quem tem 80 não... já não tem mais plano de vida? Amém? Eu vou apresentar para ele meu plano de vida. Amém? Qual o meu plano? Eu fazer uma catarata, né? Colocar um aparelho no ouvido, colocar um macapasto, né? É, ué. É o meu plano de vida. Amém, gente? É assim. Todos nós, por hora incrível, passa o tempo, mas a vaidade. Eu vejo minha sogra lá com 94 anos. A minha sogra lá com 94 anos, sabe? Fazendo plano de vida. Hã? Eu vejo minha sogra, conversa com ela lá, ela fala, às vezes você fica com vontade de falar para ela, né? Tomaria agora, tem jeito mais não. Mas ela tem ainda, coitada, ela tem ainda. Não é que esteja errado, não. Que a pessoa tem, está vivendo, né? Tem. Mas aí, com qual visão a gente faz isso? Né? Com qual prudência, com qual procedimento a gente faz essas coisas? Né? Isso já não é mais, isso aqui já não posso, naquela ali já não deve. E os meninos que estão chegando, se eles buscarem a Deus, eles vão evitar muita coisa. Então, nessa visão da carne, tem sentido. A Suzane, em relação ao Rudá, o Rudá pediu um sonho, a mãe dele teve um sonho, expliquei, mostrei para eles. Mas no sonho, interessante, o que Deus orientou o Rudá? É, anda no carro do seu avô. Olha você ver que coisa interessante. Anda, eu vou contar aqui só em linhas gerais, não vou contar tudo. Anda no carro, em outras palavras, anda no carro do seu avô. A Lucila fica cutucando o João Vitor ali. Deixa o João Vitor, Lucila. Olha, tira o cisco do seu olho, Lucila. É. Então, anda no carro do seu avô. Aí o Rudá falou assim, não, porque esse carro, um carro muito, muito caro, um carro sofisticado demais, é um carro muito precioso. Olha o meu carro. Aí ele mostrava o carro dele. Olha o meu carro, todo batido, carro batido aqui, batido ali, batido aqui, entendeu? Quebrado ali, quebrado aqui, quer dizer, o carro dele já tinha batido de todo jeito. Mas por que o carro dele bateu? E por que que o carro que eu estava com ele era um carro e não tinha batida? Porque, hã? Ele dirigiu com imprudência, ele dirigiu, achou que dava para passar, foi passar, bateu. Achou que dava para poder fazer, foi fazer, não fez. Né? Então, o carro dele estava todo amassado. Então, ele falou, não, eu não vou pegar esse carro aqui, não. Não dá para mim pegar esse carro. Aí a mãe dele orientava ele. Era só, você que orientava? Só? Falava, experimenta entrar no... Quem falava? É. Aí as pessoas falavam para ele, por que que você não entra no carro do seu avô e aprende a andar com o seu avô? Entra no carro dele. Aí, com muito custo, nós conseguimos convencê-lo, colocou dentro do carro que eu estava nele. E no carro que eu estava nele, para ele ver como é que fazia para andar daquele carro. Aí, quando entrou dentro do carro, eu não sentei no volante. Eu não sentei no volante. Eu sentei do lado do passageiro. E ele entrou atrás, no banco de trás. E eu fiquei do lado do passageiro. Aí ele achou estranho, falou, mas o senhor não vai dirigir? Não é o senhor que vai dirigir? Aí eu falava para ele, não, quem dirige é o piloto. Eu falava o piloto, porque não tinha, não era o volante, não tinha aquele mancho. É mancho? Como é que chama? Mancha? Ou mancho? Ou manche? Manche? Pois é. Era um negócio daquele. E a aparelhagem ali, tudo era aparelhagem de um avião. Era uma coisa assim tremenda. Ele achou aquilo estranho demais. Então, onde é que nós vamos primeiro? Vamos lá na faculdade, onde ele estuda, vamos lá não sei aonde. Aí, o carro subia. Ele subia, ele não ia nessa direção não. Ele subia e andava por cima. Aí chegava lá, descia. Vamos mandar arrumar um desses para nós. Já existe, né? Vamos mandar trazer um para nós. Para nós viajar, né? Para nós ir lá em Palmas. Porque essa estrada aí é perigosa demais. Amém? Aí o carro chegava lá, descia. Como que ele podia bater se ele andava por cima? Ele andava por cima. Por que que ele não batia? Porque ele estava por cima. Sobre, né? O mar. Por que que o mar veio subindo, amigo, destruindo tudo? A água veio subindo e foi destruindo tudo. E a arca? Por que que a arca não foi danificada? Porque ela estava por cima. Então nós precisamos andar sobre as águas. Sobre as águas. O mar vem, o mar é o mundo. Se nós andarmos lá embaixo, você vai ver a podridão. Você vai ver a sujeira, a imundice que o mar vem revolvendo, lama e lodo. E quem está por cima é sobre as águas que a gente vai andar. Então o carro, ele vinha e não batia, ele andava por cima. Amém? Eu não sei. Mas eu orientei, conversei até com ele tal, e tal. É muito difícil andar no carro que meu avô anda. Então, para vocês que são jovens, é muito difícil dar ouvido a quem tem 70. É difícil, realmente é difícil andar no carro que a gente anda. Concorda? Mas é o ideal, é o ideal. O que que ele falou? Eu vou andar no meu, porque o meu já está todo lascado mesmo. Eu vou andar no meu. Ainda tem muito lugar para bater. Ainda tem muito lugar para bater ainda. Não, Zé. Então, fazer o quê? Ainda tem muito lugar para bater? Então bate. Então vai bater. Tem muita gente que está nessa situação aqui entre nós. Ou não tem? Tem, ainda tem muito lugar para bater ainda. Não, Miriam? Você ainda tem lugar ainda para bater? Tem. O que você vai fazer? Mudar de carro ou vai continuar batendo? Vai ficar no seu mesmo, porque já está todo batido? Para um bom entendedor, um pingo é letra, gente. O pingo é letra. Às vezes a gente vê, a pessoa chegou, entrou, sentou. Aí você fala, na esperança de que amanhã ela volte diferente. Aí ela volta amanhã, do mesmo jeito. Às vezes volta com a batida um pouco diferente. Mas, às vezes, muda só de lugar, mas a batida é a mesma. Muda só de polpa. Entendeu? Às vezes assim. Bateu nessa, agora bate naquela, né? A gente tem aquela esperança de que a coisa vai mudar. A gente tem a esperança de que a coisa vai alterar. Que vai haver mudança. A gente percebe que parece que não houve mudança. Não houve. Amém? O nosso papel, o meu, principalmente, o meu papel, então, é de ficar com a lupa procurando o quê? Como que eu vou fazer? Eu estou vendo a casa, rachando. Eu estou vendo a coisa acontecer, Celinho. Eu estou vendo trincando ali, trincando. Eu estou vendo. Então, pelo tempo, pela experiência, o que eu imagino? Aí o que eu tenho que fazer? Não, eu estou de fora. Estou vendo que a casa vai cair. Eu estou de fora. Graças a Deus. Não. O que eu tenho que fazer? Procurar na lupa, com a lupa. Procurava, como é que eu vou fazer para socorrer aquela casa quando ela cair? Eu já estou. Porque a casa vai cair. É isso. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Tudo que o homem planta, ele colhe. Não está escrito isso? Aí eu estou vendo plantar, Mas a pessoa não está. Eu estou vendo, mas a pessoa não acredita. É o que Deus faz conosco. Aí você fala, se você invertesse a coisa e fala, Deus não faria desse jeito. Deus não faria desse jeito. Aí a gente vem e faz. Se você tivesse, tá, Deus não faria daquele jeito. Mas nós... Aí, Ramiro, quem é sábio, prudente, que entende essas coisas, quem já tal, etc., já passou, etc., que... Aí você já vai, Celinha, pensando assim, como que eu vou fazer para ajudar, como que eu vou fazer para socorrer aquela casa, quando aquela casa cair? Por que que eu estou vendo? Por que que eu sei que ela vai cair? Deu para entender? Você acha que Deus falou conosco, gente? Falou? Falou? Hã? Amém? Então, microfone na mão aí de alguém aí. Fred, como é que está a sua casa? Pega o microfone, Fred. Você entendeu, Fred? O que Deus falou conosco? Entendeu? O que você acha?
Amém. Desde o dia que o Senhor falou sobre o homem prudente, que eu tenho pensado nisso, na forma que eu estou edificando a minha casa.
Yeah.
E hoje isso não envolve mais só a mim, né? Envolve também a Cássia, envolve uma série de coisas. E aí eu sempre tenho pensado nisso, né? O que eu estou fazendo, né? Como que eu estou construindo, porque... O fruto, o resultado da minha construção vai vir, como o senhor falou. Se tiver com rachadura, uma hora vai cair.
É. Você já tem quantos anos?
25. 20? Fazer 25 esse mês.
20?
25.
25. É. 25 anos. É. O Rudá tem 24. É. Eu me casei com 25. Eu fiz muita besteira. Dos 25 para cá, eu fiz muito besteira. Entendeu? É muita. Eu devo ter feito alguma coisa boa também, mas. É. Que. Lá na areia, a gente aproveita. Aproveita muita coisa, né? Mas você tem toda a razão, que ele tem 25 anos. O Rudá tem 24 anos. Eles estão lançando o fundamento da casa deles. Eles estão começando a edificar a casa deles. Não é o nosso caso, né, Celinho? Eles estão começando a edificar. Luiz tem quanto? 26. Luiz tem 26, Fred tem 25. Faz ele muito bem pensar, faz ele muito bem analisar. E se eu tiver que tomar alguma providência, que essa providência seja tomada em tempo. Se eu tiver que fazer alguma coisa, de consertar, a reparar sua armadura, a luta, a Valdete. Como a Valdete falou, olha, tal dia, se assim, Deus falou conosco. E nós não demos atenção. Tal dia, Deus falou conosco, nós não demos atenção. Será que não é hora do extra? Acordar? Talvez. Não, mas eu já estou acordado, eu já sei, eu já entendo, eu já paro e etc. Quem sabe se não é hora de o Elderson que já está casado, barbudo já, né? É, que já filho, etc. Mas que, às vezes, continua, às vezes continua vivendo e achando que aquilo que está fazendo é o correto, achando que aquilo que está fazendo, né? Quer dizer, insiste às vezes, Oeda, em dar continuidade àquilo que vem fazendo, a casa, construindo a casa, e não percebe. Então seria o quê? A prudência. Como o velho está dizendo aqui, quando ele ouviu a palavra da prudência, ele ouviu, Deus falou, o homem prudente, é, aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática. Mas não é assim, ouve, não é comigo. Deus não está falando comigo, Deus deve estar falando com o Leone, com o Deone, Deus, a gente olha e nivela lá por baixo, e pensa assim, Deus deve estar falando com quem? Com quem? Com o Luiz. Não é assim? Não, gente, Deus está falando é com você, é comigo. É comigo que Deus está falando, não é com a Lúcia, com a Dona Zefa, não é com o Ed, não é com o Rocinho, não. Deus está falando é conosco. É com você. É para que você considere, veja toda essa situação. Que você pode, às vezes, Deus mostrava a você o quê? Uma fresta, alguma coisa, por onde o inimigo vai entrar. Uma brecha na sua armadura, por onde o inimigo vai entrar. Não seria prudente agora observar isso em tempo? Em tempo. Ou vamos insistir? Se insistirmos, temos certeza de uma coisa. É. A Maurício está sempre deixando construção, aí você passa, você deixou aquilo ali. Não, não tem problema. Deixa passar. Vai cair. Vai dar problema na frente. Amém? Quem é sábio, prudente, entende essas coisas, não precisa cantar essa coisa não. Entendeu? É só para lembrar. Quem é sábio, prudente, que entende essas coisas, que sabe o que tem que fazer, e não faz, Eu lembro que tudo que for justo, direito, amável, de boa fama, de bom senso, tá? É muita coisa, gente. É muita coisa na cabeça da gente. Ainda mais no mundo de hoje, é muita coisa, muita coisa. Às vezes o Arthur fala para mim, né, pai, é informação demais, é muita informação. Quer dizer, já tem né, os muitos problemas que sua cabeça tem. Eu imagino a cabeça do Vitor, né, quanta responsabilidade, quanta coisa, pega uma obra, um trem para fazer, muita coisa. E aí, você vai ainda enche a cabeça, é muita informação. Não fala mais não, que a gente não aguenta. Eu vou falar para a Suzane, ela apela, não dura 30 segundos, ela apela. Né, Suzane? Por quê? Porque ela já está sobrecarregada de, de problemas que ela precisa resolver. Aí eu venho com um fardo pesando sobre ela. O que, que ela queria? Que eu resolvesse os problemas que ela está passando. Eu quero que o Senhor me ajude a resolver os meus problemas, que já são demais. Não me ponha mais problema, não. É mais ou menos isso que ela fala para mim. Amém? Mais ou menos isso. Quando ela não fala, eu já entendo. Mesmo se ela falar, eu já entendo. Amém? É assim. É muita informação. E você já está sobrecarregado. Você já está. Deus falou assim, ó, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. O que está pesando sobre você não é o meu fardo. Deus garante que o que está pesando sobre você não é o meu. Porque o meu é leve. O que está realmente pesando sobre o seu fardo, o fardo que está pesando sobre as suas costas, que, né? Não é o meu fardo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, gente? Agora, questão da prudência, né? A questão até do bom senso. Principalmente quem age no lugar onde Jesus ficou ali, ó. Jesus viu isso, amigo. E o que, que ele teve? Ele teve dó, ele teve misericórdia, ele teve pena. Ele teve muita prudência, muita dó, muita sabedoria em não pesar mais. Não pesar mais. Aí não é hora de pesar o fardo. Não é hora de pesar. Aí é hora de, se você for capaz, enfia por baixo. Enfia por baixo. E vê o que, que você pode fazer para ajudar. Você concorda? Mas você concorda que muita gente sobe em cima? Muita gente sobe em cima? A hora que você, por exemplo, seu filho, às vezes sua esposa, seu esposo, às vezes sua casa, se você tiver sabedoria, prudência, você vai ver que ali é a hora de você enfiar por baixo e ajudar. Dá uma força. O que, que você pode fazer para socorrer ali? Para poder aliviar aquele fardo que já está pesado. Não é hora de cobrar. Não é hora de exigir. Não é hora. É hora de ajudar. Por isso que o Evangelho, eu considero o Evangelho a coisa mais perfeita realmente que existe no mundo. É a salvação da gente. É a salvação de todos nós. Todos nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos. Amém? Amém. Pronto. Celinho, Deus falou com a gente?
Não, falou muito, né? Demais. Eu gostaria de ter sabedoria para poder falar o que, que Deus falou com a gente, mas eu tenho essa dificuldade de expressar. Mas falou muito. A gente, infelizmente, é até tardio mesmo para entender. E, como o senhor falou, a gente chega nos 70, né, e olha para trás, eu fico tá aqui pensando, né, se tiver um jeito de transferir um pouco do senhor, em todos os sentidos. Mas, lembrando aqui do carro do avô do Rudá, né, eu gostaria de pegar uma carona nesse carro, esse carro do avô do Rudá.
Mas é só sonho, Sérgio. Tá vendo? É um sonho. Viu, gente? O carro do lado rodar é só um sonho.
Pois é.
Tá vendo?
Mas assim, irmão, eu acho que sempre a palavra é uma coisa preciosa demais, né? É o poder de Deus para salvar a gente em qualquer tempo, né? Eu não posso desanimar, pensar, não, já passei da hora, e com 70 anos, perdi meu tempo, mais ou menos assim, né? Mas tem que refletir, pensar no que foi falado, né? Como o Fred falou, a gente precisa aprender a ser prudente na vida, né? Infelizmente, se eu não aprendi...
Assim, para te ajudar aí, é o seguinte, cada um... pode fazer hoje mesmo. Cada um já pode fazer alguma coisa hoje mesmo. E amanhã dá sequência àquilo que você está fazendo. Cada um pode fazer hoje mesmo. Se você ficar assim imaginando o carro do Rudá, o carro que Deus está querendo que o Rudá ande nele, na verdade, a pessoa que tem esse carro, que faz desse jeito, chama-se Deus. Jesus Cristo. É Ele que tem esse carro. Né? É Ele que dirige. Eu entro e sento do lado dele. Você entra e senta do lado dele. É Ele que dirige. Amém? Eu tenho ensinado, orientado a igreja. Para que a igreja chame, invoque. Deus falou que o dia que nós invocássemos o Senhor, fala lá sobre os problemas do mundo, que haveria tribulação eterna. Aí no final tem assim, e todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então agora é hora de quê? Invocar, de pedir ajuda, de dizer para Deus realmente, Senhor, eu não posso confiar na minha própria justiça, eu não posso confiar, está tudo bem agora, parece que está tudo bem, etc, tal, tal, mas e daqui um pouco, Senhor? Não retire de mim a tua graça, Deus, acampa os teus anjos ao meu redor, mas minha filha, você não está bem agora, estou, mas eu estou preocupado é com daqui um pouco. Acampe os teus anjos, acampe. Faz com que eles morem em volta de mim. Amém? Me esconda debaixo das tuas asas, porque eu estou com medo desse mundo. Eu estou com medo desse mundo. Eu não tenho medo não, meu filho. Tenho, senhor, tenho. O senhor é porque não está vendo as coisas aqui. O senhor não sabe como é que está aqui, não. Acampa os teus anjos ao meu redor. Pai, não me deixe cair em tentação. Pai nosso, que está nos céus, né? Livra-me do mal. Eu preciso falar isso todo dia? Eu preciso falar isso todo dia? Preciso falar isso todo dia? Precisa? Não me deixe cair em tentação. Meu Deus, é terrível. Mas aí também ninguém vive, gente. Vive. Orar e vigiar sem cessar. estejam acesas as vossas candeias, tal. Fazer orações e súplicas. Jesus Cristo, nos dias da sua carne. Aí nós estamos passando os nossos dias na carne. Não confia. Amém? Não confia. Não se conforma. Não se conforma. Não se iluda. Amém, gente? Amém. Ou não é assim? É assim. Mas é assim mesmo. Está muito bom. Graças a Deus. Está ótimo. Graças a Deus. Eu quero é isso mesmo. Eu quero é ver todo mundo feliz, satisfeito, sabe, prosperando nas suas coisas. Mas só vai acontecer se nós estivermos orando e vigiando de cedo de noite. Amém? É assim. Nós só vamos ficar muito felizes, muito satisfeitos, muito alegres, que as coisas acontecendo, prosperando, os seus negócios dando certo. Se você estiver orando, vigiando, buscando a Deus, sabe, louvando, etc., fazendo orações, não cochilando. Pronto. E vai dar certo, Suzane. E vai dar certo. As coisas vão... Não tem sido assim? Não tem sido assim? Quantos dentre nós não tem colhido as bênçãos? Então o problema não é receber a bênção. O problema é descuidar. É deixar o pneu vaciar. Entendeu? É deixar o buraco lá na parede. É não tampar a brecha. Esse é que é o problema. Não, não. Pra Deus abençoar, é o que Ele mais tem prazer. É de vê-lo, de ver a gente feliz. Deus abençoa o seu povo com paz. Deus quer nos ver em paz. Deus não quer nos ver enrolado, não, cheio de problema, não. Deus quer nos ver em paz, Deus quer nos ver assim. E essa pessoa que está sempre vigiando, está sempre atento. Amém? Não precisa de problema para orar, não. Nós temos, orar para nós faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. E a oração tem que ser, oração assim, você pensar, oração bem colocada. Oração bem colocada. Mantenham em volta de mim os teus anjos. Me coloca no esconderijo do Altíssimo. Senhor, me coloca, eu quero andar. Eu quero ser guardado ali, debaixo das tuas asas. Entendeu? Eu vou lá, quero olhar do lado de fora. Só olhar, tá? Eu quero viver, andar com Deus, eu quero andar com Deus, eu quero estar por cima. Amém? Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, e que as nossas orações, que o nosso clamor realmente esteja chegando constantemente ao céu. Que nós sejamos esse povo. Que nós sejamos esse povo que encontrou. Esse povo que achou o jeito de viver. Que nós sejamos esse povo que encontrou a receita, a maneira correta de andar por cima das águas. Nós recebemos, Deus, com satisfação. E nós esperamos que nós também sejamos capazes de andar nesse carro. Eu sei que se eu tenho estado aí nesse carro, é pela misericórdia do Senhor. se eu tenho estado nesse lugar. É pela misericórdia do Senhor. E eu rogo ao Senhor Jesus que me mantenha dali. Porque a minha salvação, ela vem do Senhor. A minha vida está no Senhor. A minha vida está no Senhor. Se eu vivo, é por tua causa, Jesus. Se alguma coisa eu tenho conseguido fazer, é pela misericórdia do Senhor. Porque o inimigo nos odeia. Os inimigos nos querem mal. Os inimigos não querem a nossa paz. Eles não querem. Meu Deus, senão que a gente pratique a injustiça, que a gente faça o que é mal aos teus olhos. Mas o Senhor é a nossa salvação, será sempre o nosso ajudador, será sempre, meu Deus, a arca onde nós vamos nos colocar dentro para andarmos por cima de todas as coisas. Para estarmos, Senhor Deus, sobre as águas. Mesmo sabendo que o mar está revolvendo coisas, lodo, lama, sujeira. Mas nós queremos estar distante de tudo isso. Nós queremos estar sobre tudo isso. Ensina, Senhor, o caminho que nós devemos andar. E que nós socorramos, Deus, aquele cujo fardo está sendo pesado. E o ajudemos. E procuremos, Senhor, aliviá-los. Tem misericórdia, Senhor Deus. Né? Que a gente seja realmente esse que manda embora livre o oprimido. Que alivia o cansado. Que dá esperança ao aflito. Seja essa, meu Deus, a nossa obra. Seja essa, Senhor Deus, a nossa tarefa. Ajudar. Sempre dar esperança. Sempre abençoar. Jamais amaldiçoar. Oh, além, Jesus. Amém, Senhor Deus. Que todos nós sintamos essa mesma coisa, para que o nosso povo seja sadio, para que a igreja seja abençoada por Deus. Aleluia. Que todas as coisas sejam colocadas sob o altar do Senhor. Deus proverá o que for melhor. Esteja, Deus, nas tuas mãos. Nós colocamos as vidas dos nossos filhos, da nossa casa. Nós colocamos, Senhor Deus, as vidas da igreja, de toda a igreja, de todos aqueles, Senhor Deus, que estão aflitos, que estão angustiados. Alivia-os, Senhor. Alivia, dá esperança. Alivia, Senhor Deus. Oh, amém mesmo. Amém mesmo. Levanta as tuas mãos. Eleva os teus olhos ao céu. Eleva os teus olhos ao monte de onde vem. De onde vem o seu socorro. De onde vem a providência divina. A providência de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. É do Senhor. é do céu que vem a providência de Deus. Amém, Senhor Deus. É para te ajudar, é para te aliviar, é para te salvar. Amém, amém, amém mesmo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, Jesus. Guarda, Senhor Deus, as nossas casas. Oh, alivia, Senhor Deus. Não permita, Senhor Deus, que o inimigo venha aproveitar, Senhor Deus, da tribulação, da angústia, dos nossos pecados, dos nossos erros. Oh Deus, para pesar mais os nossos fardos. Aleluia, Jesus. Ensina, Senhor Deus. Ensina o caminho ao pecador, Pai. É daí que vem o nosso socorro. É do Senhor, Jesus. É o Senhor que ensina o caminho ao pecador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, amém. Aleluia. Amém. Amém, amém. Bem.
A graça que há em ti,
oh, amém.
No momento de ilusão, aqui e perdi o que mais me importava.
Haja paz
em mim, esta
aleluia. Haja paz
em mim,
entre nós, Senhor Deus.
Ainda posso,
oh, aleluia,
desejar me reconciliar.
Amém.
E viver a fé que encontrei em ti. A graça que há em ti, por momentos de ilusão, aqui e pensei o que mais me importava, mas dizia. Ainda posso desejar me reconciliar
e viver
da fé que encontrei em ti. Ainda posso me esforçar, insistir em caminhar,
ir além
das minhas limitações, é assumir o meu amor, pois isso eu sou. Ainda posso esforçar,
Senhor,
levantar
as nossas iniquidades,
levantar os meus pés,
aleluia,
e voltar a ti,
amém,
ao meu Senhor. Ainda posso me esforçar, insistir em caminhar,
amém,
ir além das minhas limitações, é assumir o meu amor por ti, Jesus. Ainda posso me esforçar, insistir.
E se levantar, e as mãos cansadas, e as mãos cansadas, firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor. Posso me esforçar, insistir em caminhar, aleluia, ir além das minhas limitações,
reacomir meu amor,
pois que Jesus. Ainda posso me esforçar, insistir em levantar minhas mãos cansadas, minhas mãos cansadas, firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor,
ao meu Senhor.
Ainda posso agora, agora.
Por ti, Jesus,
ainda posso me esforçar,
amém, amém,
insistir em levantar minhas mãos cansadas, firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor e Rei.
Amém, amém, amém.
E voltar a ti,
amém,
ao meu Senhor e Rei.
Oh, amém. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Amém. Que a luz brilhe, que a luz que há em nós não seja treva, que a luz realmente venha fazer diferença no mundo, que a igreja faça diferença. Deus está enchendo aqui o meu coração de esperança. Amém? Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraço, seu irmão. Tenham todos um bom dia. Amém? Um dia muito bom. Em nome de Jesus.